Senhoras e senhores deputados, vamos então prosseguir com a nossa ordem de trabalhos. O ponto número 2 é a aprovação das atas 28 a 30. Foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto se sobre as mesmas alguém se quer pronunciar. Não é o caso. E assim sendo, coloco-as à votação agregadamente. Ou seja, pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas as atas 28 a 30 por unanimidade. O ponto número 3 é a discussão e votação do parecer da Conta Geral do Estado, cujo relator é o Sr. Deputado Sérgio Ávila, a quem de imediato darei a palavra, recordando que se encontra agendado para dia 21, no plenário, a discussão desta matéria. Sr. Deputado Sérgio Ávila, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório da Conta Geral do Estado de 2020 segue as linhas habituais na elaboração deste documento, nomeadamente aquilo que são a estrutura entre 13 capítulos, sendo salientar que em 2020 o Orçamento de Estado teve um orçamento suplementar aprovado em 24 de julho e no âmbito dos capítulos, o segundo capítulo é dedicado às audições e parceiros, nomeadamente aos parceiros presenciais, às audições presenciais, Conselho Económico e Social, Tribunal de Contas e Membros do Governo, e também que são associados os parceiros prescritos, nomeadamente a OTAL e as comissões especializadas. O terceiro capítulo aborda a questão do cenário macroeconómico e a evolução do cenário macroeconómico face às projeções, nomeadamente as iniciais e aquelas que constavam do orçamento suplementar, sendo-se de salientar que, nesse enquadramento de 2020, obviamente, o quadro de imprevisibilidade associado a essas previsões fizeram que as mesmas tivessem um grau de incerteza superior à normalidade dos anos de execução. Neste contexto, em termos de PIB, foi a maior recessão de sempre, com menos 7,6%, no entanto, superior quer àquilo que estava previsto no orçamento suplementar, 6,9%, e também à zona euro, mas é importante também referi-lo, inferior claramente aos países do sul da Europa, nomeadamente Espanha, Itália e Grécia, onde o peso do turismo na estrutura do PIB é substancialmente superior. No sentido inverso, a taxa de desemprego ficou claramente abaixo daquilo que era previsto no cenário macroeconómico, que era previsto 9,6, ficou nos 6,8. Assim? É, nunca, o efeito de aproximação do microfone é uma coisa extraordinária. Não sabia que havia esse efeito. Epa, em termos de PIB, essencialmente a degradação acentua-se na redução das exportações, menos 18,6, do consumo privado, menos 5,9 e do investimento, que cresceu 1,8%. No sentido inverso, teve a ver com a taxa de inflação, que se manteve estável. Do ponto de vista da execução orçamental, no perímetro total das administrações públicas, o déficit foi de 11,6 mil milhões de euros, 5,7% do PIB, essencialmente devido a uma redução de 4,9 mil milhões da receita e um aumento de 6 mil milhões da despesa, e essa deterioração do saldo orçamental em contabilidade pública no perímetro das administrações situa-se em 5,5% do PIB, sendo o contributo de 4,2% do subsetor Estado, 0,7% dos fundos e serviços autónomos, essencialmente. Aquilo que efetivamente tem que ser mesmo encostado, aquilo que efetivamente está aqui em análise é a conta consolidada da Administração Central, que engloba a componente Estado e fundos e serviços autónomos, e a conta da Segurança Social. Não me parece que seja o efeito de proximidade. O defeito era do microfone. Em relação à conta consolidada, que é aquilo que está aqui essencialmente em causa da Administração Central e Segurança Social, o déficit em termos, o saldo orçamental foi de menos 5,7% do PIB, que responde a 11,4 mil milhões de euros, e também com mais ou menos a mesma incidência que aquele que é no conjunto das administrações públicas, com a redução de 5,2% da receita e um aumento de 7,6% da despesa. No entanto, esse déficit foi em 835 milhões de euros abaixo daquilo que estava previsto em termos de orçamento suplementar, sendo que no conjunto da Administração Central se verifica um aumento da despesa de 4,36 mil milhões e uma redução de receita de 3,5 mil milhões. Desta componente, importa salientar que na componente da receita, a redução na Administração Central de 5,8 pontos percentuais se deveu a uma redução da receita fiscal de 6,2% e da receita não fiscal de menos 7,5%. Em termos de despesa efetiva primária da Administração Central, a mesma cresceu 11%, com mais 6,5 mil milhões de euros, dos quais um crescimento de 7,4% da despesa corrente e de 36,8% da despesa de capital. Em termos de grandes agregados económicos, os principais têm a ver com o crescimento da transferências corrente de 18,5%, transferências de capital de 13%, despesas com pessoal de 4%, subsídios com crescimento de 69% e do investimento que teve um crescimento de 8,7% e que esse crescimento é mais acentuado, 17,6%, se deduzirmos o efeito da despesa em PPPs. No sentido inverso, ou seja, de redução de despesa, uma redução de 4,5% de juros, de 19,5% de outras despesas correntes e de 14,6% de outras despesas de capital. No que concerne à componente da Segurança Social e do Orçamento da Segurança Social, a receita efetiva cresceu 8,9%, mas a despesa efetiva cresceu 12,5%. Em termos de receita efetiva, o grande crescimento no Orçamento da Segurança Social derivou de um crescimento de 32,7% das transferências da Administração Central e 13,9% das transferências da União Europeia e uma redução de 0,9% dos contributos para a Segurança Social das entidades empregadoras, representando a variação de 99 mil postos de trabalho face ao ano anterior. Em termos de despesa, obviamente acentuou-se a despesa com apoios sociais, mais 7,9%, outros subsídios 9,8%, o abono de família cresceu 3,4% e as pensões 3,3%. O quinto capítulo tem a ver com as medidas fiscais e identifica todas as variações em termos de legislação fiscal em sede de IRS, IRC, IVA, Imposto sobre Consumo, Imposto Único de Circulação e IMI e IMT. O sexto capítulo debruça sobre os resultados em termos de o setor empresarial do Estado, nomeadamente aquilo que são, dividindo em três aspectos, o setor da saúde, a competência da parte pública e as outras entidades não financeiras, sendo que os resultados foram diferenciados com um resultado de 675 milhões de euros negativo no componente da saúde, a parte pública com resultado positivo de 155 milhões de euros e os outros componentes também com resultado positivo de 695 milhões de euros. O sétimo capítulo tem a ver com as PPPs e os encargos decorrentes, salientando-se que em 2020 houve uma redução de 42,3 milhões de euros dos encargos com as PPPs, que baixou para 1.475 milhões de euros, sem destacar nessa redução de 109 milhões de euros decorrente da saúde, que contrapõe com o aumento do setor rodoviário em 69 milhões de euros. A dívida pública subiu substancialmente, a dívida pública em contabilidade pública sem swaps estava em 668 mil milhões de euros, mais 17,3 mil milhões, a dívida pública no total do total das administrações públicas em contabilidade nacional SEC 2010 cresceu para 270,5 milhões de euros, o crescimento foi menos acentuado, 16,8 mil milhões, o que representa 133,6% do PIB, ou seja, um crescimento de 16,8 pontos percentuais face ao ano anterior. No entanto, os juros da dívida pública, os juros diretos do Estado, baixaram 256 milhões face a 2009, e ou seja, o encargo da dívida pública do Estado reduziu 256 milhões nesse ano. Em termos de pagamentos em atraso e prazos médios de pagamentos, os pagamentos em atraso reduziram 58 milhões de euros, sem destacar a redução de 109 milhões de euros do setor dos hospitais. O prazo médio de pagamento em consonância também baixou 18 dias, passando para 95 dias no total da administração pública, isto é, incorporando a administração local, regional e todos os subsectores que compõem o conjunto da administração pública. Depois, nos últimos três capítulos, são abordados sumariamente aquilo que são os saldos em liquidação por pagar ao Estado, o património imobiliário do Estado e os fluxos financeiros entre o Estado e a União Europeia. E, resumidamente, é esse o conteúdo do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Está aberta a discussão o seu parecer. Tenho um pedido de palavra de parte do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faço favor, Sr. Deputado, já antecipando a discussão que ocorrerá no dia 21.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obviamente que a elaboração de um relatório desta natureza e com a informação que é disponibilizada, que são milhares de páginas, é sempre um exercício difícil e que impõe naturalmente opções. E o Sr. Deputado Sérgio Ávila fez as suas opções, eu teria feito seguramente outras, e as mesmas não seriam antes. É normal que assim seja. O Sr. Deputado Sérgio Ávila procurou selecionar aquelas que, enfim, são mais agradáveis para o Governo e omitindo aquelas que são, ou que não são tão agradáveis ou até são desagradáveis. E disso não faltam exemplos neste relatório. Se nós fôssemos olhar, por exemplo, para aquilo que diz o parecer do Tribunal de Contas, reparámos, por exemplo, que naquilo que diz respeito ao combate à pandemia, o Tribunal de Contas é muito claro a dizer que das 22 medidas indicadas pelo Governo, como de reação de impacto adverso à economia, 14 não tiveram qualquer execução em 2020 e as restantes que tiveram execução não passaram de 58%, mas isso, como é muito desagradável, obviamente não consta deste relatório. O mesmo se diga relativamente ao Conselho Económico Social, que vincou no seu parecer que o esforço orçamental português, e isto faz toda a diferença, que o esforço orçamental português ficou abaixo da média europeia, obviamente que é algo que é desagradável e obviamente não foi colocado neste relatório. E são destaques destes dois pareceres, não são notas de rodapé. Por exemplo, quando olhamos para a análise que é feita à conta da Segurança Social, o Tribunal de Contas está preocupado e manifestou essa sua preocupação com a circunstância do revisor oficial de contas manifestar impossibilidade de certificar as contas do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, é algo que o Tribunal de Contas realçou, obviamente, que neste relatório não está presente porque não é agradável. Mas depois há aqui algo que depois o Sr. Deputado já entra no domínio da opinião sem manifestar a sua opinião. E há aqui uma frase que eu não pude deixar de ver, Sr. Deputado, que é a página 7. A página 7 é um parágrafo, mas é revelador. Quando se refere às recomendações formuladas, tive o cuidado de dizer, bom, mas face ao ano 2015, registra-se uma diminuição de aproximadamente 48% do número de recomendações formuladas. Isto é um exercício que o Sr. Deputado fez e que o incluiu no meio do relatório, mas não o fez sob a forma da opinião do deputado relator. E isto, de facto, é matéria de opinião. E não deixa de ser curioso o cuidado que o Sr. Deputado teve em dizer, mas são muitas, são 51, mas são muito menos do que aquelas que eram de 2015. Ó, Sr. Deputado, eu pergunto porque é que não faz a comparação com o ano anterior, 2019. Porque aí não dava jeito. É que elas aumentaram. É que em 2019 tinham sido 43, em 2020 foram 51, portanto há aqui um acréscimo de 19% e o Sr. Deputado tratou de escamotear isto e disse, mas em 2015? Ah, mas em 2015 eram muitas mais. Mas em 2015 eram muitas mais. Poderia dizer, por exemplo, já que se quis, fez tanta questão de falar nas 51 recomendações e de as comparar com 2015, foi há 5 anos atrás. Poderia ter dito, por exemplo, que 50% das recomendações de 51 foram exatamente aquelas que o Governo não cumpriu em 2019, não cumpriu em 2018 e não cumpriu em 2017, mas isso não dá jeito. Então foi falar de 2015, 5 anos antes. E isto é matéria, Sr. Deputado, que o senhor tem o direito, naturalmente, o Sr. Deputado tem o direito a fazer este exercício, mas não deveria ter feito aqui no meio, sabe, da exposição, aqui do relato. Por isso é que existe um capítulo chamado Opinião do Deputado Relator. E aqui ficava bem, mas aqui fica mal. Aqui fica mal e fica-lhe mal, obviamente, até porque isto é, obviamente, uma afirmação que tem um conteúdo e um objetivo político evidente e o senhor não evitou. E eu poderia dar outros exemplos, mas fico por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Não registo nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo ao Sr. Deputado Relator, antes de pôr à votação o parecer. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado. Em relação a esta matéria, eu gostaria de dizer que a referência ao ano 2015 não é minha. A referência ao ano 2015 consta do resumo do relatório do Tribunal de Contas sobre a avaliação da evolução das recomendações, ou seja, não foi uma opinião minha, é o dado factual que está no resumo do relatório do Tribunal de Contas, as primeiras duas páginas do relatório do Tribunal de Contas resumo, que tem a evolução entre 2015 e 2020 das recomendações. E é o horizonte temporal que o Tribunal de Contas, não eu, que o Tribunal de Contas considera para fazer a análise da evolução das recomendações. E por isso é usado esse ano, tendo em conta que não é uma opinião, é um dado factual apontado pelo Tribunal de Contas no seu relatório, que, nas suas duas páginas de resumo, tem exatamente no fim, 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, e, portanto, faz a comparação neste período temporal, e por isso é que foi utilizado, não pela minha opção, mas sim porque foi a opção do Tribunal de Contas em termos de resumo, e eu apenas... que está aqui, não do ponto de vista opinativo, mas factual, aqui que o Tribunal de Contas referiu no resumo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Estamos então em condições de votar este parecer. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade e será então discutido no dia 21, como há pouco referi. Igualmente, no dia 21, estará já agendada a proposta de lei 21, no dia 21-21. Que procede à transposição da diretiva relativa ao acesso à atividade bancária e supervisão prudencial e da diretiva 869-2019, a outra é 868-2019, relativa à recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento. Senhora Deputada Vera Brás, relatora, cumprimento, faça favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. A transposição destas duas diretivas, tal como o Sr. Presidente referiu, portanto, pretende atuar sobre a atividade bancária, a supervisão prudencial e também na recuperação e resolução das instituições de crédito e empresas de investimento. Referir apenas que tem como objetivo primordial reforçar os mecanismos de supervisão da atividade das instituições de crédito e a sua capacidade de absorção de perdas em caso de eventual resolução. Tem uma série de outras medidas que são alteradas com a transposição destas diretivas que me vou privar de as ler, estando elas no relatório, mas gostava apenas de dar nota que, de referir que existe um conjunto de alterações que também do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras que decorre desta transposição. Estão cumpridos todos os requisitos constitucionais, regimentais e formais. De referir que a nota técnica dá a indicação de que o Governo não acrescentou ou não adicionou documentos ou pareceres que fundamentem a proposta, mas que, no entanto, indica entidades a consultar no processo de especialidade, a que a nota técnica também alarga essas mesmas entidades e que serão certamente importantes para ouvirmos no processo de especialidade. São levantadas algumas questões para aperfeiçoamento em redação final, nomeadamente em termos de regras de logística, mas nada de relevante que impeça o documento de ir a plenário neste momento. De referir que esta nota técnica que vai anexo ao relatório apresenta uma extensa e análise cuidada quanto ao enquadramento jurídico nacional, europeu e internacional e que será relevante e que por isso se sugere a sua consulta. De referir também que existe uma petição para controle, revisão e criação de legislação que salvaguarda os direitos dos investidores não qualificados no âmbito da comercialização de produtos financeiros pelas instituições bancárias, que transitou para a legislatura e que está atualmente em apreciação, e que, portanto, consideramos que esta proposta reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para que possa ser, então, no dia 21, discutida em plenário, para onde a deputada relatora remete a sua opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. Está, então, apresentado o parecer. Pergunto se sobre o mesmo alguém se quer pronunciar. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para saudar a Sra. Deputada Vera Brás pela factualidade do relatório que apresentou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, coloco à votação o parecer apresentado pela redigido pela Sra. Deputada Vera Brás. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. O ponto 5, designação do relator do projeto de lei 200 da 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa da Iniciativa Liberal, isenta as pequenas e médias empresas da obrigação de inventariação permanente de estoques. Alteração ao Decreto-Lei 158/2009, de 13 de julho, que foi redistribuído à Comissão de Orçamento e Finanças, cujo deputado relator incumbe ao grupo parlamentar do PS a indicar. Senhor deputado Duarte Pacheco, pergunto-lhe se está em condições de o fazer.
Senhor Presidente, o senhor deputado Carlos Reis. Carlos Reis.
Será o senhor deputado Carlos Reis, muito obrigado. Ponto 6, outros assuntos. Tinha duas questões, uma, recordar às senhoras e senhores deputados, já que falámos do Tribunal de Contas, que vários senhores deputados se disponibilizaram para apresentar ao Tribunal de Contas os seus contributos para o Plano de Estratégia Trienal, e quero recordar, porque isso tem várias implicações, é que, sendo um órgão jurisdicional, as férias judiciais começam na sexta-feira e, portanto, por isso... Não foi por isso, mas terá sido provavelmente por isso que o senhor juiz conselheiro frisou muito que os contributos deveriam ser entregues até ao dia 15 e, portanto, através da mesa, portanto, agradecia que, quer dizer, se não entregarem, não entregam, mas uma vez que houve uma manifestação de vontade, é expectável que estejam à espera desses contributos. O outro assunto é só informar as senhoras e senhores deputados que vou desconvocar a reunião de amanhã porque fui contactado pelo chefe de gabinete do senhor Governador do Banco de Portugal dando nota de um impedimento pessoal e hoje de manhã o senhor Secretário-Geral comunica que na sequência desse contacto, por motivos imperiosos de força maior de última hora, e tornou impossível ao senhor Governador cá estar, são razões de natureza pessoal, aquilo que eu queria referir, depois convocarei uma reunião de mesa e coordenadores, temos que planear os trabalhos no reinício de setembro, como se recordam dos termos da deliberação 4 da Assembleia da República que fixou o calendário, nós poderemos reunir a partir do dia 6 de setembro, portanto é previsível que haja várias audições para realizar, entanto, mas de qualquer maneira temos que reagendar na exata medida em que temos que encontrar uma data nova para o fazer. Assim sendo, a nossa próxima reunião ordinária será na quarta-feira. Recordo que se está confirmada a visita do Tribunal, da Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento Europeu, na terça-feira, portanto ainda será expedida uma convocatória. E amanhã temos obviamente a reunião, mas é a reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus, com a presença do Sr. Ministro das Finanças. Era o único ponto. Outros assuntos, o grupo parlamentar do PSD eu distribuí, portanto, obviamente não foi agendado para hoje, regimentalmente não é possível. Eu, retendendo à questão da previsível, porque o requerimento é só essa nota que eu queria referir, quer dizer, e bem, antes da interrupção dos trabalhos parlamentares, mas como o Tribunal de Contas iniciará férias a partir desta sexta-feira, não é expectável, porque é impossível, não vamos convocá-los de quinta para sexta, como é óbvio, e portanto seria eventualmente a primeira das audições a fazer já no reinício, mas nós discutiremos então esse requerimento na próxima reunião e em conformidade também com aquilo que decidirmos em mesa e coordenadores, tornámos o agendamento de setembro, portanto preenchemos nesses dados termos. Portanto, relativamente à reunião de quarta-feira, ela previsivelmente, portanto além deste requerimento, é provável, ou mais que certo, que seja também incluída uma votação sobre uma retificação ao orçamento, que é uma gralha quase, como aliás não pode deixar de ser, de retificação. Portanto, é previsível que seja curta e aliás é o dia do debate do Estado da Nação. Portanto, perguntava se tem alguma sugestão relativamente ao início dos trabalhos. Pode começar mais cedo, para também terminar mais cedo, ou começar mais tarde, porque em função da agenda dos senhores deputados, que é o... é previsível que no Estado da Nação normalmente há intervenções da parte dos senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, e portanto era uma questão de... É relativamente rápido para isso. Sim, Sr. Deputado Barba, deixa eu
fazer. Sr. Presidente, ia só colocar quando é que o Sr. Presidente, já explicito, tenciona marcar a reunião do mês de coordenadores para marcar então o mês...
Quarta-feira.
Quarta-feira,
portanto, contando que é rápido, também é uma questão também rápida, as nossas mesas acordadoras são sempre rápidas também.
Pronto, a minha questão era só esta, havendo conferência de líderes às 11h30, se, ou pode anteceder a reunião da COF e os colegas não têm que cá estar todos logo às 10 e podem vir um pouco mais tarde e fazemos nós mesas acordadoras às 10h30 ou às 11h, e depois às 11h30 a reunião normal, por exemplo, conforme o Sr. Presidente entender. Mas,
não, fazíamos mesa em coordenadores, porque o Sr. Dr. Eduardo Pacheco precisa sair. Portanto, podíamos marcar mesa em coordenadores para as 11 e 11h30 ordinária. Isto porque só estou a ver estes dois, porque arrumámos os projetos normativos, digamos, hoje, que são os que estão agendados para 21. Portanto, para a próxima ordem de trabalhos, se os serviços não me contrariarem, eu só estou a ver a declaração de retificação e o requerimento do PSD. Portanto, nenhum deles que foi enviado hoje. Pronto, que... Dia 20, quarta-feira, sim, na ordinária. Por isso é que eu vou dizer. Portanto, marcaríamos então a reunião de mesa e coordenadores para às 11 e a ordinária às 11h30, que já não contava.
Eu só não percebi porque é que a reunião não é às 10, como de costume.
Não pode ser às 10, é o que estou a dizer. Mas como ordinariamente, temos uma hora de trabalhos mais extensa. Podemos fazer mesa e coordenadores às 10. Pronto. Mesa e coordenadores às 10 e às 11 a ordinária. Que antes do meio-dia está terminada seguramente. Certo? 10h30 ordinária? Sr. Deputado, Eduardo Pacheco, 10 mesa e coordenadores, 10h30 ordinária. Pronto, a mesa e coordenadores também é pegar no calendário e vermos então, entretanto, tentarei informalmente já tentar algumas datas disponíveis, e já agora, se calhar podemos já adiantando só essa questão. Não, se vamos começar no início de setembro ou mais...
Se permite? Claro. Não, Sr. Presidente, estou a pensar qual é o elenco de coisas que nós temos, não é? Teremos, se o requerimento for aprovado, estas audições previstas no requerimento, teremos o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre o relatório do combate à fraude fiscal. Temos entidades reguladoras que não foram todas ouvidas nesta fase. Porventura ainda o Sr. Ministro das Finanças, a reunião ordinária das periódicas da Corte...
Temos resposta na conferência de
líderes. Do artigo 120... regimental. Portanto, o Sr. Presidente, olhando sinceramente, confiamos na mesa e no Presidente, se consegue durante o mês de setembro organizar aquela agenda de modo a que não conflite depois com o processo orçamental. Agora...
Porque só, e com isto concluo, porque também o Tribunal de Contas, do mesmo modo que termina agora, também regressa a 1 de setembro. Portanto, antes era 15 de setembro, agora o ano judicial, agora conhecido como civil, mas a prática judiciária no dia 1 retoma, portanto, a partir desse momento. Certo, eu vou... Neste ping-pong de datas, vamos começar a sugerir datas e depois, obviamente, também a função das respostas, mas, portanto, a nossa reunião mesa e coordenadores será convocada para as 10 horas e a reunião ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças para as 10h30. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais assuntos, está encerrada esta reunião. Muito obrigado.